você está ouvindo o programa Laís Mann na Cultura.
E talvez uma participação maior da população. Pode pôr seu braço aqui que te ajuda um pouco, aqui. Né? Ah, tá bom. É, sabe, essa coisa, eu faço parte disso. Então eu canso de discursar sobre isso, que você ouve as pessoas dizendo assim, não gosto de política não, isso não é comigo não. E daí, querido, sabe o que acontece? Eles gostam muito.
Uhum.
Eles se especializam em falcatrua, eles se especializam num monte de coisa. Então, de vez em quando, surge um ser iluminado que você diz assim, bom, agora a gente tem fulano de tal em tal lugar. Só que, como é que a gente fala? Uma dourinha sozinha não faz verão. É,
mas tem mais. Tem mais. Tem muito político bom no Brasil.
Então, por que que as pessoas não vão, sabe, fazer essa política eleitoral, concorrer a cargos políticos, já que nós temos e nós não somos parlamentaristas?
É, não existem políticos já atuando, Laís, existem bons
políticos.
Mas são
muito poucos e eles não se criam lá dentro.
Não, eles estão, eu tenho uma certa esperança, tenho sim. O que acontece é, quando a gente estava falando de máscara, eu gosto de fazer essas pontes, quando a gente estava falando de máscara antes, existem políticos que vestem essa máscara, que encaixa as pessoas, encaixa o pensamento das pessoas. As pessoas se identificam com essa máscara, né, do cara combativo, do cara que está lá com o celularzinho, falando um monte de pataquadas, né, e que grava aquilo e depois recorta aquilo e bota na internet, e que continua alimentando essas máscaras que não crescem, que não evoluem. Porque assim, a tendência de uma máscara, a máscara é uma fixação. A máscara é uma atitude fixa. A tendência nossa como cultura é fazer com que essas máscaras fixas se quebrem e consigam evoluir, consigam sair desse lugar e ir para um outro lugar. Né? O nosso processo social é desenvolver as máscaras, percebê-las e desenvolvê-las, fazê-las com que elas se alterem, com que uma máscara consiga agrupar sobre ela outros pensamentos, outras atitudes, outras formas de ver o mundo, não é? Agora, a gente tem políticos alimentando essas máscaras para que elas continuem do mesmo jeito.
Claro.
Um pensamento quadrado,
estáticas.
Um pensamento estático, fixo, sabe? Sem evolução. É, mas nós temos políticos muito bons. Eu vou falar só de um, que é o pastor Henrique Vieira. É ele, né? O deputado pastor Henrique Vieira, que é uma figura maravilhosa, carioca, fantástico. O Braga, credo. Nossa, a Sâmia, que é do pessoal, que é um povo altamente combativo, forte. Tá trazendo novidades para o debate político, tá combatendo essas máscaras.
Mas você acha que essas pessoas terão condições de vir para frente, de serem eleitas, de conseguir fazer uma gestão política oficial, onde o que elas querem, o que elas dizem, tenha eco, tenha repercussão?
A gente tem que ser parte desse eco. Quando eu te falo que comecei a mergulhar, é porque eu não consegui ficar satisfeito com a ideia de que a política tinha virado essa grande M aí. Entendeu? Não fiquei satisfeito. Eu fui buscar sites, fui buscar programas, podcasts, eu fui buscar videocasts, fui buscar lugares onde eu pudesse me informar com pessoas que estivessem debatendo o Brasil com mais abertura, com mais democracia, com um acolhimento do que está acontecendo, com crítica, inclusive, ao governo que a gente está vivendo. Esse povo critica, esse povo não está recebendo o governo atual e dizendo, é isso, baixar a cabeça, o que eles estão fazendo, tudo que eles estão fazendo é bom. Não, né, Laís?
Não, né? Impossível.
Não, é impossível, né?
Mauro, a gente está, agora são 12 horas e 32 minutos, e a gente vai entrar com uma crônica do Carlito Biroli. Eu acho que vai ser agora, Jonas. Então vamos ver se o Carlito já está por aí, depois a gente continua conversando, pode ser? Oi, Carlito, você já está por aí?
Oi, Laís.
Opa!
Pra que serve a canção? Pra alegrar as rodas. Isso é papo de compositor, na mais livre de todas.
Bem-vindo, bem-vindo, meu querido companheiro de trabalho. Como é que você está?
Tudo maravilha por aqui, por aí, Maurinho. Que alegria te ver.
E aí, Carleto, tudo
sem
bem?
Sem aquela Covid chata que eu te vi uns dias atrás.
Por favor.
Seja bem-vindo. Você não pode pegar essas coisas aí, bicho, que a gente precisa muito de você por aqui.
Não, a gente está aí, já melhorou e estamos na luta. Vamos lá.
Que maravilha, que maravilha. Laís,
oi,
primeiro
meu.
De tudo, quero te dar os parabéns, amor, pela tua maestria como cerimonialista lá no Jazz Festival. Tava bonito demais.
Maravilhoso.
Povo reunido na rua.
Obrigada,
né? Sem pagar nada para poder consumir um pouquinho de arte e se divertir.
Eu amo aquele festival, né? A sétima edição já é um sucesso, né, Carlito? E você estava por lá, você viu o que aconteceu lá, coisas mágicas, artistas mágicos e principalmente um público delicioso que já se tornou o público de sempre, como é que a gente chama? Cativo, né? Porque todo festival esse público está lá e isso é maravilhoso, foi muito bom mesmo.
Foi mesmo, estava muito bonito. Então é o seguinte, hoje eu trago aqui uma entrevista um pouco nepotista, porque eu trago minha irmã Adriana Biroli para bater um papo com a gente.
Mas que chique!
Chegou no Rio de Janeiro esses dias e veio aqui nos brindar com
que coisa maravilhosa, Adriana, linda, atriz maravilhosa, sucesso total. Seja muito bem-vinda, Adriana, eu sou tua fã!
Obrigada, Laís. Meu irmão, obrigada pelo convite. Tudo bom, Mauro? Bom
tudo
te
bem,
ver.
Adriana? Que prazer.
Tudo bem,
olha
graças
só.
A Deus. Estou aqui de férias.
Que bom.
E por que não nos juntarmos um pouquinho para falar do que importa, da cultura, né?
Exatamente.
Coisa boa. Então é o seguinte, geralmente eu começo esse quadro, a gente veio aqui, o quadro chama Papo de Compositor. E compor nada mais é do que dar vida a algo, certo? É o criar, né? Então, eu costumo fazer a primeira pergunta, é o seguinte. Adriana Biroli, me diga uma coisa. Quando foi que você virou refém da arte? Quando que você sentiu que você estava sem saída? Ou que você ganhou asa?
Eu acho que isso aconteceu quando eu percebi que tudo que eu fazia da minha vida era voltada para as minhas aulas de teatro, porque eu comecei muito novinha. Eu não tenho essa lembrança, mas nossa mãe diz que fui eu que pedi para começar a fazer teatro quando eu tinha 8 anos de idade. Mas quando eu comecei um pouquinho mais seriamente, aos 13 anos de idade. Mas quando eu tinha 15, eu já estava produzindo. Então eu passava 24 horas do meu dia pensando em teatro. Acho que foi aí que eu percebi que já era. Me pegou o bichinho não vai me largar nunca mais.
Não tem como escapar, né?
Não tem como escapar. A gente não escolhe, eu acho. Acho que isso não é uma escolha. Acho que a arte escolhe a gente fica sem saída.
Eu sinto um pouco assim, acho que a gente é escolhido de fato, a gente escolhe também, né? Mas quando nós somos escolhidos mesmo, assim, a gente fica ali numa sinuca de bico, né? Numa saia justa.
É, porque se a gente... Eu tive um problema logo lá no começo, não sei se você lembra, acho que eu tinha uns 16 anos... E eu tive um pólipo, eu tinha, né, um pólipo nas cordas vocais que era de nascença já, né, não foi uma coisa adquirida. E uma médica responsável me disse que eu ficaria com câncer se eu continuasse fazendo teatro. E eu parei por um ano. E esse ano que eu parei foi um ano muito difícil. Então eu fiquei um ano inteiro muito tristonha. Eu lembro que nessa época eu ganhei um cachorro de presente. Eu lembro que nessa época meu presente de aniversário veio adiantado. Tudo isso porque eu não estava bem. E depois que eu voltei a fazer teatro, eu voltei a ficar normal. Então eu acho que nesse caso foi quando realmente eu percebi que era isso. Não tinha jeito. Enquanto estava todo mundo escolhendo o que ia fazer no vestibular, eu já estava tirando meu DRT e começando a trabalhar efetivamente na arte.
Pra valer, né? É aquela frase pronta, né? Mas que cabe como uma luva, né? Que de fato a arte salva, né?
Carlito.
Você tá. Pois não, Laís?
Eu quero fazer uma pergunta pra Adriana. Posso?
Claro, meu amor, fique à vontade, por favor.
Eu quero que a Adriana me diga, diga pra gente, pros nossos telespectadores, ouvintes, etc., o que é que te deixa feliz dentro dessa carreira que você escolheu, que é tão complexa? O que é que te realiza dentro da tua carreira, Adriana?
Laís, eu acho que o que mais me realiza de verdade mesmo é sentir a comunicação com o público, sabe? Fazer alguma coisa, estar no palco, dando o meu texto, seja o espetáculo que for, e sentir o público junto comigo, sabe? Você vê na plateia as pessoas fazendo assim, porque elas estão acompanhando aquela história, ou se conectando com aquilo, se identificando, né? A arte é nada mais do que uma grande identificação de todo mundo junto. Então, eu acho que isso é o que mais me encanta, é sentir que aquilo que eu estou fazendo está chegando nas pessoas e modificando-as.
Que bom. Obrigada,
isso,
Adriana.
Isso é tão incrível. Imagina. Escutar, Adriana, você falar. É como se a gente estivesse na mesma casa.
Ah, que delícia.
Falando desse tema, que é isso, né? É essa quebra, né? Da enfim, para quem não sabe, a quarta parede, né? O lugar onde você tem essa troca, onde a plateia está realmente contigo. Isso é muito incrível, né? É espetacular.
É mesmo. Acho que tudo faz sentido quando a gente sente essa comunhão que a gente vive em cena. Principalmente, claro que na televisão, no cinema, isso também acontece, mas quando a gente está no palco, ao vivo, sentindo as pessoas, né, é o que eu digo, estou fazendo atualmente um monólogo, então eu digo que eu nunca estou sozinha em cena, porque a troca entre eu e o público é tão grande que eu não me sinto sozinha, eu sinto eles comigo o tempo todo em cena.
Ai, que espetáculo.
É uma respiração junto, né? Se o palco ele tem ar, né?
Exatamente. Você já acompanhou algumas dessas apresentações desse espetáculo, além de ter composto a trilha sonora original. Você sentiu, cada espetáculo é um espetáculo, porque a respiração do público é diferente. Então, tudo muda com o público, porque eles são um elemento fundamental ali, né?
Sim, sim.
Essa é a especialidade.
Desculpa, Maurinho, fale.
Não, essa é a especialidade do teatro, né? Ele é único, ele é diário, ele é momentâneo, ele é totalmente no ato, né? Isso é muito vivo, é muito importante.
É, e algumas pessoas que nunca fizeram teatro, às vezes falam: ah, mas teatro é fazer todo dia a mesma coisa. Mas não é, tá tão longe de ser isso. Todo dia é um dia tão diferente. A gente amadurece no espetáculo durante anos. A gente amadurece os pensamentos do espetáculo. O público, às vezes, com uma reação que a gente não esperava, também nos coloca em xeque. A gente repensa e a gente refaz. E amanhã vai ser diferente, né?
Exatamente.
E a gente entra, quando a gente faz um espetáculo, para e depois volta 6 meses depois, o espetáculo ficou na gente, não é, Adriana?
Ele ficou.
E quando você volta, ele já não é mais o mesmo. Né?
Não,
porque o teu organismo.
Ele volta mais maduro, né?
O teu organismo continuou trabalhando esse espetáculo durante esses 6 meses. É impressionante.
Exatamente. É isso mesmo.
Carlito, vai lá.
Uma memória mesmo, né? Que fica ali, né, Maurinho?
Exatamente. Eu fico falando, se me deixar, eu começo a falar aqui demais.
Quem sabe a gente faz um programa juntos, aqui, todo mundo ao vivo aqui, né, Carlito? Hoje foi uma coincidência maravilhosa ter a Adriana Biroli, linda, Mauro Zanatta, dois atores primorosos. Então eu só quero dizer que eu estou muito honrada com a presença de vocês e do meu queridíssimo companheiro de trabalho, que é o Carlito.
Eu que estou honrada.
João
estou
Moreno, né, aí nos pilotando.
Que bom, que bom. Vai lá, Carlinhos.
Quero pegar um gancho da tua fala ali, Ana. Quando você fala, né, que a Laís perguntou o que te realiza, né, o que te satisfaz. Quando você fala do teatro, que é algo que flerta com a transformação ali do outro, com essa coisa que mexe com a pessoa, que é exatamente uma via de mão dupla, né? Porque você, o que você dá e você recebe da mesma intensidade, né?
Com certeza. A transformação que a gente, que eu espero, né, no público, com aquilo que eu estou trazendo para eles, para dar aquela cutucada, para a pessoa sair aí pensando, esse espetáculo que eu estou fazendo foi feito para isso. Eu acredito realmente que a função da arte é transformar. Então, passei 4 anos atrás de um texto, de alguma coisa que eu quisesse dizer. Essa é a vantagem do teatro, a gente poder escolher o que, que eu quero dizer, em que tema eu quero trabalhar, né? Então, foram 4 anos buscando, até que o Diogo Camargo, que foi quem escreveu esse monólogo para mim, veio com a ideia da dificuldade de dizer não, que é um problema, é uma questão enorme.
Escreveu e dirige a peça, né?
Escreveu e dirigiu. É, porque como ele escreveu, quando eu li, eu falei, ele tem que dirigir, porque aquilo é tão vivo, é tão dele, né? Que fazia todo sentido ele dirigir. E é uma questão, principalmente nos países mais calorosos, né? Aqui na América Latina, que a gente é tão fervoroso, a gente não sabe dizer não, principalmente não sabe ouvir não, né? É uma via de mão dupla. Então esse cutuco no público, como eu disse, dependendo da reação deles, eles me cutucam também. E eu revejo, eu lembro de situações, eu repenso coisas que tinham sido estabelecidas na minha cabeça a respeito. Quando alguém chega com uma reação diferente, eu também me transformo, eu também repenso e trago uma coisa nova para o espetáculo no dia seguinte quando isso acontece, né? Isso é muito legal.
É a delícia de mudar de ideia, né?
A delícia de mudar de ideia. Somos uma metamorfose ambulante, né?
É verdade.
Já dizia o mestre.
O nosso tempo aqui é curtinho, então eu vou te pedir uma coisa. Quero que você conte pra gente, pra deixar a Laís com o Maurinho e a gente continuar curtindo esse papo. Como é que tá a agenda pra 2024? Esse ano encerrou, né?
Esse ano encerrou, eu tô de férias, eu tô tão feliz das férias, porque assim, somos aqui 4 artistas e podemos falar. Muitas vezes as férias do artista nada mais é do que o desemprego, né? Então é muito bom quando a gente realmente está de férias, né? Depois de um ano intenso de trabalhos. Então, a gente começa 2024 entrando em cartaz no Teatro Claro Rio, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, com o espetáculo Não, todas as quintas-feiras. Vai ser um momento lindo. Eu estreiei no Rio de Janeiro em uma única apresentação lá no Teatro Claro Rio, foi lindo. E agora tô... Foi lindo, não foi? Agora estou cheio de expectativas, porque realmente é um teatro muito bacana e é um bom ponto do Rio de Janeiro para trazer todos os lugares do Rio de Janeiro, né? Todo mundo conhece, todo mundo vai. Então, acho que a democratização do acesso à cultura, que a gente está sempre batendo de frente, está sempre trazendo, né? Um teatro grande que possibilita também a gente trazer pessoas que não têm condições de estar no teatro, de pagar seu ingresso. Então, estou muito contente com esse projeto para iniciar o ano lá.
Sucesso, Adriana. Muito sucesso para você, que certamente irá acontecer.
Merda, Adriana.
Obrigada, isso, queremos achar esse espetáculo, hein, Adriana?
É.
Queremos ter
volto.
Esse privilégio aqui em Curitiba.
Eu volto, eu tive aqui no Guaíra, só em 3 apresentações, mas com certeza esse espetáculo terá uma vida muito longa, a gente volta.
Que bom. Muito obrigada, Adriana, muito obrigada, um feliz Natal, umas felizes férias, né? Se Deus quiser, para todos nós. E volte sempre, você é sempre muito bem-vinda.
Obrigada, Laís. Obrigada pelo convite, meu irmão amado. Estou muito feliz de férias aqui, agora em família. Só curti minhas sobrinhas, papai, mamãe, irmãos. Um feliz Natal para vocês também.
Obrigada,
que vem 2024 aí, com tudo isso que vocês estavam conversando sobre a política, sobre sermos seres políticos. Que todo mundo faça como você, Maurinho. Vá atrás de outras comunicações, de outros pensamentos políticos. Isso é importante para o nosso crescimento, para o crescimento da gente como nação, né? Como participantes da nossa política.
Isso. Isso mesmo. Exatamente. Muito obrigada, minha linda. Carlito está com você.
Beijo, Adriana.
Obrigado, Laís. Obrigado, Maurinho. É só deixando aí mais um comentáriozinho da Adriana. Se a gente tiver curiosidade de se informar, de correr atrás da informação e nos abastecermos de referência e conseguirmos fazer no nosso micro a transformação, a coisa vai aumentando e a gente vai conseguir andar um pouco melhor. Com
certeza. Se Deus quiser.
Com mais amor, com mais carinho e respeito.
Maravilha.
Adriana, querida, minha irmã, um beijo pra você. Obrigado.
Beijos.
Laís,
beijo,
Paulinho,
meu amor.
Até já.
Até.
Beijo, beijo.
Beijo,
até.
Beijo, gente. Fiquem bem. Feliz Natal.
Tchau.
Você está ouvindo o programa Laís Mann na Cultura.